Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Levantamento aponta contaminação por mercúrio em indígenas Yanomami. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificou a contaminação por mercúrio em mulheres e crianças do povo Yanomami, no Amazonas brasileiro. Lembremos que a exposição humana ao mercúrio por meio da ingestão pode atingir os rins, o fígado e o sistema nervoso central, provocando a perda de coordenação motora, dificuldades na fala e na audição. Em casos mais graves, pode até provocar sequelas irreversíveis e até a morte. A reportagem na sequência é da jornalista Renata Martins, da empresa Brasil Comunicação.
Levantamento preliminar de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificou a contaminação por mercúrio em mulheres e crianças do povo Yanomami no Amazonas. De acordo com a Fiocruz, 56% dos indígenas apresentaram concentrações de mercúrio acima do limite estabelecido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. O número é resultado da amostra de cabelo de quase 300 indivíduos das aldeias de Maturacá e Ariabu, localizadas no norte do estado do Amazonas, próximo ao Pico da Neblina. Em uma criança indígena de 3 anos de idade, a concentração de mercúrio foi 7 vezes maior que o limite indicado pela OMS e o dobro da concentração limite para o surgimento de efeitos adversos à saúde, que é de 6 microgramas por grama. De acordo com o Ministério da Saúde, a exposição humana ao mercúrio por meio de ingestão de pescados contaminados pode atingir os rins, fígado e o sistema nervoso central, provocando a perda de coordenação motora, dificuldades na fala e na audição. Em casos mais graves, pode provocar sequelas irreversíveis e até a morte. Pesquisa para avaliação da exposição dos Yanomami ao mercúrio foi um pedido das próprias lideranças locais, que já desconfiavam da contaminação dos moradores dessa região devido à proximidade aos pontos de garimpo de ouro. A liderança indígena Dário Copenaua Yanomami alerta que a contaminação por causa da extração ilegal de ouro preocupa os povos indígenas e deve atingir as populações que vivem nas cidades.
A gente usa os rios principais, rio Urariquera e rio Mucajaí, rio Cauapuri, lá para cima, onde calha os rios, tem uns garimpos ilegais. Esses rios são fontes que caem na bacia amazônica, que caem em Rio Branco, em Roraima, por exemplo, e o Roraima, ele consome esse água, abastecimento da cidade de Boa Vista. Um dia, o roraimense vão sofrer também.
O mercúrio é um metal usado no garimpo em sua forma líquida para auxiliar na separação do ouro do leito dos rios. Dário Copenaua relata ainda que cerca de 20 mil pessoas trabalham ilegalmente em garimpos dentro do território Yanomami. Ele denuncia violências cometidas pelos invasores.
É muita gente que estão trabalhando, como acesso de avião, dos barcos e as estradas. Eles estão ameaçando os lideranças, estrupando as meninas, dá um cachaça para os Yanomami, dá o armamento como espingarda e os lideranças ou outras comunidades ficarem silêncio. Não é para denunciar garimpo, não é para falar. E isso acontece muito. A gente está correndo muito risco de ameaça de morte.
A terra indígena Yanomami possui uma área de quase 10 milhões de hectares entre os estados do Amazonas e Roraima, onde vivem cerca de 27 mil indígenas. A FUNAI informou que realiza constantemente ações de combate a ilícitos com a parceria de órgãos de segurança, como a Polícia Federal, o Exército e a Polícia Militar. A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
É preciso reduzir o consumo de carne para frear o aquecimento global. O consumo global de carne precisa diminuir para conter o aquecimento global, reduzir a pressão crescente sobre a terra e a água e melhorar a segurança alimentar, a saúde e a biodiversidade, concluiu um relatório da Organização das Nações Unidas sobre os efeitos da mudança climática. Embora o relatório não tenha defendido explicitamente que se evite a carne, o texto pediu grandes mudanças nos hábitos de plantio e alimentação para limitar o impacto do crescimento populacional e das mudanças dos padrões de consumo sobre os recursos terrestres e hídricos, já sobrecarregados. Alimentos à base de plantas e alimentos de base animal sustentáveis poderiam liberar vários milhões de quilômetros quadrados de terra até 2050 e cortar de 0,7 a 8 gigatoneladas anuais de equivalentes de dióxido de carbono, segundo disse o IPCC, sigla do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. Há certos tipos de dieta que têm uma pegada de carbono mais baixa e colocam menos pressão na terra, explicou James Key, professor do Imperial College de Londres, nesta semana que passou. O IPCC, como já falei, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, se reuniu há duas semanas em Genebra, na Suíça, para finalizar o seu relatório, que deveria ajudar a orientar governos que se reúnem neste ano no Chile a respeito de maneiras de implantar o Acordo de Paris de 2015. O IPCC não recomenda dietas às pessoas. As escolhas dietéticas muitas vezes são moldadas ou influenciadas por práticas locais de produção e hábitos culturais, disse James Key, um dos autores do relatório, aos repórteres em Genebra. A terra pode ser uma fonte e um escoadouro de dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa ao qual se atribui o aquecimento global, e uma administração melhor da terra pode ajudar a se lidar com a mudança climática, segundo o IPCC. Mas não se trata da única solução, e cortar emissões de todos os setores é essencial para reduzir rapidamente o aquecimento global. O uso humano afeta diretamente mais de 70% da superfície terrestre global livre de gelo, e a agricultura consome 70% da água doce, segundo acrescentou o IPCC no relatório. Passemos a outro assunto, a árvore artificial. Uma empresa mexicana criou uma árvore artificial para ajudar no combate à poluição nas grandes cidades do país. A ideia já foi parar na Turquia, na Colômbia e Panamá.
O México tem um enorme desafio para enfrentar os altos níveis de contaminação do ar. A fumaça dos automóveis, indústrias, incêndios e inclusive a atividade do vulcão Popocatépetl são alguns dos fatores que influenciam na poluição. Mas uma empresa criou uma espécie de árvore artificial para ajudar a conter o problema. É um processo de fotossíntese totalmente natural, já que microalgas vivas estão dentro dos recipientes. Elas conseguem limpar a contaminação ambiental, devolvendo um ar mais oxigenado para a cidade. A estrutura metálica que capta a contaminação foi instalada na capital do estado de Puebla, perto de uma universidade. O processo de fotossíntese com microalgas é realizado o ano inteiro. O que tem dentro são microalgas de água doce que têm a capacidade de absorver CO2 e nós ficamos com a biorremediação do ar. De acordo com os criadores, uma estrutura realiza o trabalho de 368 árvores reais. A ideia não é substituir a natureza, mas completá-la, já que pode ser instalada em áreas de difícil reflorestamento. Para especialistas, o problema na capital mexicana, uma das mais contaminadas da região, requer atacar as fontes de poluição e endurecer o controle ambiental. O sistema não vem para acabar com a contaminação na Cidade do México. O sistema vem para aliviar, para biorremediar a situação da contaminação na área em que for instalado, em cada lugar com muita poluição da cidade. O preço de cada BioUrban varia de acordo com o projeto, mas fica em torno de $50 mil. A empresa vai instalar as árvores artificiais na cidade de Monterrey, no norte do país. A estrutura também foi disponibilizada na Turquia, Colômbia e Panamá.
Reconhecimento pelos Estados Unidos da contribuição científica argentina de Carlos Lanús. A Associação Americana de Parasitologia Veterinária reconheceu o argentino Carlos Lanús, pesquisador do CONICET, o Conselho de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, pela sua contribuição na geração de conhecimento original no campo da farmacologia e parasitologia veterinária. A Associação Americana de Parasitologia Veterinária concedeu a Lanús, que é professor de farmacologia veterinária, diretor do Centro de Pesquisa Veterinária de Tandil, localidade da província de Buenos Aires, e do Centro Científico e Tecnológico CONICET de Tandil, o seu maior prêmio científico. De acordo com os fundamentos do prêmio, Carlos Lanús e a sua equipe fizeram, a partir da Argentina, uma contribuição fundamental para o conhecimento de medicamentos veterinários e parasitologia em relação à otimização do controle dos parasitas do helminto, que afetam os animais de produção. Esta contribuição é uma contribuição essencial para compreender a ação antiparasitária e os fenômenos de resistência ao efeito dos medicamentos, conclui a Associação Americana de Parasitologia Veterinária. Cientistas visitam a Argentina em busca de DNA arquitetônico. O DNA Arquitetura é uma iniciativa de Taller Nación, Oficina Nação, uma nova cadeira da Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires, dirigida pelo arquiteto Pablo Ferreiro, que busca construir um conhecimento coletivo convocando universidades, instituições, organizações do terceiro setor e pessoas interessadas em pensar as demandas do território, segundo explicou a doutora em arquitetura e pesquisadora do CONICET, Inês Moacir, coordenadora acadêmica do Oficina Nação e do programa DNA. A proposta promove a construção de vistas de projeto sobre o objeto de estudo, que formará um atlas que inclui textos curtos e informações gráficas para aliviar o país em sua relação estrutura-natureza, disse a pesquisadora. A primeira reunião do DNA Arquitetura, chamada Encuentro na Quebrada, foi realizada em maio deste ano na cidade de Tilcara, província de Jujuy. A experiência em Tilcara reuniu 280 pessoas de 7 faculdades de 5 províncias. Atualmente, o Escritório Nacional trabalha sobre os eixos temáticos comuns a todo o sistema da quebrada de Humahuaca. Os pontos de trabalho são os seguintes: governação da água, acesso à terra e à habitação, gestão dos resíduos e conectividade e infraestruturas energéticas. Também o uso de fertilizantes na agricultura, a regulação do turismo, o valor da propriedade e da gentrificação, isto é, o processo de transformação de um espaço urbano ou em declínio, a falta de locais de encontro e convocação para jovens, a escassa regulação das construções e tecidos urbanos e a ligação entre as diferentes aldeias. Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente é uma produção de Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.